Com a gente no estúdio da CBN, o vereador Humberto Henrique. Humberto, seja bem-vindo à CBN. Bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN.
Nessa data, a gente recebe o vereador Humberto Henrique para fazer um balanço, né, do ano de 2013 no Legislativo, das ações, ele como líder da oposição na Câmara, ele que foi o segundo vereador mais votado, né, nessa última eleição e que faz um primeiro ano desse terceiro mandato dele, um primeiro ano também de mandato num Legislativo bastante diferente e que traz, inclusive, algumas mudanças no perfil, na postura nesse primeiro ano em que o vereador Ulisses Maia é o presidente da Câmara de Maringá. Humberto, eu gostaria de agradecer a sua presença por ter vindo até a CBN falar com a gente. É um prazer recebê-lo, viu?
Eu que agradeço, Ronaldo, o convite, né? Durante o ano dei várias entrevistas aqui e a gente está sempre à disposição para poder passar para a população, né, o que aconteceu no Legislativo nesse ano de 2013.
Esse ano foi seu nono ano no Legislativo. Diria que foi um ano diferente?
Sem dúvida, foi um ano diferente, mesmo porque nós tivemos uma renovação muito grande na Câmara, de 15 vereadores, 9 são vereadores novos, 10, na verdade, porque nós temos uma vereadora suplente que assumiu no lugar do vereador Flávio Vicente, que se licenciou para assumir a Secretaria de Assistência Social. Então nós temos 10 vereadores novos. Novos, assim, claro, já tivemos o vereador Chicaíno, que já foi vereador, e o vereador Ulisses também, que já foi. Mas da legislatura anterior nós tivemos uma renovação aí de 2/3 praticamente. Então foi um ano diferente porque nós tivemos alguns vereadores que vieram com condutas interessantes do ponto de vista de preocupação de respeitar o voto que recebeu, né, de respeitar a população, de fato, de estar, mesmo sendo da base aliada, alguns vereadores acabaram sempre questionando ou votando até contra algumas situações que era do próprio Executivo. Coisa que a gente sempre, nos dois mandatos, a gente vinha sempre defendendo. Eu acho que a existência da base aliada e da oposição, ela é sadia, faz parte do processo democrático, mas eu entendo que, eu acho que acima de oposição ou acima de base aliada está o interesse coletivo. Está o interesse da população. Então, eu acho que quando isso é colocado como prioridade, eu acho quem ganha com isso é a cidade, é a população de Maringá. Eu acho que esse ano foi positivo nesse sentido, né? Por conta daquilo que aconteceu nas duas legislaturas que eu já presenciei, que havia, né, por conta da base aliada, um apoio irrestrito ao Executivo, sem questionar, sem fazer qualquer outro tipo de enfrentamento, né? E isso ocasionou, inclusive, que esses vereadores acabassem não se reelegendo. Eu acho que também serviu de exemplo para esses novos vereadores, não todos, mas boa parte do que assumiram, poder tomar uma postura diferente, de fato, né, entender qual que é a função do vereador, para que ele está ali.
Nós tivemos aí a votação contra, né, a prefeitura em alguns momentos, vetos derrubados.
Vários vetos, inclusive, derrubados. A maioria dos vetos da prefeitura foram derrubados, independente de quem era a autoria dos vereadores. E aqueles que, de fato, a gente acatou foi por uma questão de consenso entre os vereadores, um ou outro, né, no final do ano agora, que teve um do vereador Mário Verri, que foi acatado, que a gente, né, entendia que não precisaria ser acatado, que era com relação às audiências e conferências públicas, né, que são realizadas pelo Poder Executivo, são realizadas no meio de semana, algumas vezes na segunda-feira, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, e a gente queria que fosse depois das 18 horas para dar uma oportunidade à população. Então esse veto, infelizmente, acabou sendo acatado, né? Mas nós entendemos que na maioria das votações o ano foi bem positivo na defesa dos interesses da população.
A gente notava até o ano passado que às vezes havia todo aquele debate, né, na Câmara, mas para a gente chegar no final da discussão e ver lá uma votação de 11 a 4.
Ah, sim, sempre existia essa situação de 11 a 4 e hoje mudou bastante. Hoje teve alguns vetos, inclusive foram unanimidade, né, que a gente acabou derrubando. Então, eu acho que por essas situações, né, existem algumas questões pontuais, né, que eu considero como negativas, né, com relação, como por exemplo, a votação da outorga onerosa, né, da destinação dela, que nós entendimos, né, que essa outorga onerosa é um recurso, né, que os grandes empreendedores acabam pagando para construir além daquilo que é permitido naquela localização, mas a lei diz que você pode construir mais, mas você paga um valor para o município. E o valor dessa outorga iria todo para o Fundo Municipal de Habitação, e houve aí uma alteração para que não fosse mais para o fundo, fosse mais só uma parte, né? E aí nós entendimos que foi um retrocesso nesse caso, né? E aí, infelizmente, nessa questão, os vereadores acabaram aprovando o que o executivo queria. Mas, no geral, eu acredito que foi bem positivo.
Bom, e dentro da Câmara também mudou o ritmo de trabalho?
Ah, sem dúvida. Eu acho que na Câmara a gente, né, o próprio presidente, toda segunda-feira a gente tem uma reunião com todos os vereadores. Nessa reunião a gente acaba tendo já a pauta que vai ser discutida na semana, né? Então a gente faz um debate interessante aí já dos projetos com antecedência. A questão das urgências, que embora o regimento permita que pode entrar com 2 horas de antecedência, né, foi discutido que qualquer projeto do executivo não chegaria mais, né, com 2 horas de antecedência. Teria que chegar um dia antes para que a gente pudesse discutir, né, se entraria ou não aquela urgência. Então avançou bastante do ponto de vista administrativo. Eu acredito que
Dá para analisar, né? Dá para estudar o texto, né? Porque eu lembro que muitas vezes recebiam lá um projeto com 50 páginas, faltando 2 horas.
Na primeira legislatura era pior. Na primeira legislatura não tinha esse prazo de 2 horas. Na primeira legislatura você com 5, era 4 horas a sessão, 5 para as 4, tinha um projeto. Muitas vezes a gente estava com o projeto em regime de urgência às 4 horas da tarde. Quer dizer, e mudança de código tributário de mais de 200 artigos, como que você votaria, teria condições de votar? Era difícil, né, você analisar, porque o vereador, a função dele, né, de legislar e de fiscalizar, e legislar, que a gente fala, não é só fazer as leis, mas votar com consciência aquelas leis. Você tem que ter um tempo para poder analisar o que está sendo alterado, né, o que está sendo modificado, né, quais artigos, porque quando você muda uma lei, você tem que fazer uma pesquisa em leis anteriores que estão sendo alteradas. Na legislatura seguinte, por incrível que pareça, eu e daí o vereador Dr. Heine, que era o líder do governo naquela oportunidade, nós entramos num acordo e nós fizemos uma alteração no regimento para que pelo menos pudesse ser protocolado com 2 horas de antecedência. Mesmo assim, dependendo do projeto, era complicado com 2 horas, mas pelo menos a gente teve um tempo aí de 2 horas, você poderia pegar, e tinha até as 4 para poder fazer análise e definir se votaria a favor ou contra, ou se faria alguma emenda.
Bom, esse foi o primeiro ano dessa legislatura. O segundo já tem disputa eleitoral à vista, né? E aí muda um pouco o cenário. Quais são suas expectativas? Como que você observa as movimentações ali internas, vereador?
Olha, na verdade a Câmara, até o final do ano, ela havia tomado uma postura assim muito... a gente fazia essas reuniões nas segundas e sempre tinha um consenso. Quando não tinha, era muito difícil não ter esse consenso. Só que o final do ano já sinalizou que a coisa para o ano que vem vai ser diferente, né? Me parece que agora já se formou uma base, né, aliada, que já existia, mas uma base aliada mais, vamos dizer assim, mais fiel ao Poder Executivo. Né, prova disso foi as últimas votações que nós tivemos, né, por exemplo, com relação ao IPTU, né, foram 3 projetos ali que nós estávamos discutindo, que nem com relação ao IPTU, nós havíamos acordado que não seria votado da forma como o Executivo enviou e que ele recolhesse aquele projeto e pudesse fazer uma nova proposta. Ou então que os vereadores iam se reunir e a gente tentar apresentar uma proposta diferente, porque da maneira como o Executivo mandou, ela era muito complexa, né? Você hoje não tinha, você naquela oportunidade não tinha como mensurar qual que seria de fato o impacto para o contribuinte. Tem contribuinte que vai ter aumento de 50%, 60%, tem contribuinte que não vai ter aumento nenhum, né? Então não daria para a gente poder medir isso da forma como foi, né? Mas daí houve, para nossa surpresa, né, acabaram entrando com regime de urgência nesse projeto, né, e aí a gente já entendeu que houve, ficamos sabendo que houve uma reunião e que aí praticamente já se fechou um grupo que de repente a partir do ano que vem não vai ser dessa forma. Eu acho que a partir do ano que vem nós vamos ter uma dificuldade, por ser ano eleitoral, mas também nós vamos ter uma dificuldade maior. Eu acho que não vai se repetir, né, com algumas exceções de vereadores, não vai se repetir o que se repetiu esse ano na Câmara.
A gente vai ter, digamos, um grupo jogando com o Executivo ali, independente do que está sendo posto.
Isso, eu acredito que sim. Eu acho que questionando mais, mas não tanto, né? Eu acho que nós tivemos alguns exemplos disso, alguns projetos que foram votados nesse final de ano, que sinalizaram isso. Espero que eu esteja errado, né, até disse ao presidente que a forma como foi que aconteceu isso no final do ano, de repente essas reuniões de segunda, elas vão de repente até perder o efeito, exatamente porque o objetivo dessas reuniões é a gente, claro, não é definir que todo mundo vai votar igual, mas pelo menos a gente fazer um debate e aquilo que acordar ali a gente tentar manter dentro das votações. Mas infelizmente nas últimas acabou não acontecendo isso.
É, já teve uma mudança. E a questão do IPTU realmente foi um exemplo disso, né?
Sim.
Bom, falando de vida política, já há algum tempo o seu nome é cogitado para disputa tanto da Prefeitura de Maringá, né? A gente já tinha ouvido essa especulação um pouco antes da eleição do ano passado. E a gente também tem ouvido que esse pode ser o ano de Humberto Henrique como candidato a deputado estadual.
Olha, na verdade a gente tem discutido muito isso, e dentro do grupo, né, que acaba me apoiando, né, e dentro das pessoas que a gente acaba convivendo também, e levando em consideração que estou no meu terceiro mandato, né, que fiz quase 5.200 votos, né, o nosso mandato fez quase 5.200 votos, né, pela ação que a gente vem adotando, é interessante, né, lançar o meu nome, né, como pré-candidato já agora para 2014 para deputado estadual. Então o nome vai estar à disposição do partido, né, para que a gente possa também tá fazendo essa disputa. Para 2016 também há uma expectativa, porque dentro do partido hoje nós temos alguns nomes, né, e o nosso último candidato foi o deputado estadual Enio Verri, né, que fez uma grande votação, né, quase, né, foram poucos votos de diferença. Mostra que a população, né, metade da população quase queria uma mudança. Ele tem sinalizado, porque ele deve sair candidato a deputado federal, e tem sinalizado que de repente não será mais candidato em 2016, né? Ele já algumas vezes ele tem falado isso. E aí eu acredito que o meu nome dentro do partido, na sequência, seria o meu nome. Mas é claro que dentro do partido a gente discute no diretório, né, na executiva, tem as convenções, e é claro que a gente vai estar também fazendo esse debate, mas há uma grande expectativa, né, de que o meu nome possa ser colocado também à disposição para, em 2016, né, disputar a Prefeitura de Maringá.
E até para ter, digamos, um representante do partido na Assembleia Legislativa, porque independente do que acontecer, o deputado Enio Verri, eleito ou não deputado federal, deixa, né, a Assembleia Legislativa.
Ele deixa a Assembleia Legislativa. É claro que nós temos também um outro companheiro, Mário Verri, que está colocando o nome também à disposição para ser candidato a deputado estadual. Então nós temos dois nomes, o meu e do vereador Mário Verri. E é claro que um ou outro aí pode se eleger, né, e aí a gente... E a gente espera que o deputado Enio Verri se eleja deputado federal, e aí a gente teria, de repente, um nome na Assembleia Legislativa, ou dois, né, e um na Câmara, no Congresso Nacional, e aí teria uma força maior, inclusive, para a disputa de 2016.
Então a gente pode ter o partido lançando dois maringaenses a deputado estadual?
Pode ter dois, porque inclusive nós temos o deputado estadual Enio Verri, ele tem uma grande força no interior, né? Quando ele foi secretário de Planejamento do Governo do Estado, ele acabou tendo uma grande participação, e na última eleição ele teve uma grande votação. Teve uma grande votação em Maringá e uma grande votação nas cidades vizinhas, né? E de repente isso pode, o próprio vereador Mário pode ter essa oportunidade, assim como eu também nas cidades mais próximas, né? Pela atuação da gente na Câmara, né, os meios de comunicação acabam divulgando muito, né, o trabalho que a gente faz. Nós tivemos uma CPI do transporte onde houve todo um desgaste, né, mas de qualquer maneira a gente fez um trabalho, né, como relator muito contundente, né, tanto é que foi aprovado por unanimidade por todos os vereadores que faziam parte da CPI. Né, e com resultados concretos. Quer dizer, eu acredito que num primeiro momento não aconteceu nada ainda, porque o executivo acabou não tomando as medidas. Né, a gente já tem notícia de que no ponto de vista da mobilidade e da qualidade eles estão se preocupando, mas com relação ao contrato, que é uma questão muito séria, ainda não se tomou nenhuma atitude, com relação ao preço da tarifa, que nós entendemos que é possível baixar também não. Mas o Ministério Público está atuando firme, já, inclusive a Justiça já entrou também na ação, né, tem cobrado do município que preste contas desse valor da tarifa, não é só de agora, mas desde 2005, porque nós entendemos que desde lá existe uma defasagem, né, uma tarifa superestimada, né, que o contribuinte e o usuário está pagando além do normal. Então, tudo isso, né, eu acho que pela ação que a gente teve nesse ano, eu acredito que também o nome se fortalece, né, para a eleição de 2014.
Bom, isso dá uma oportunidade de visibilidade, né? E aí tem que fazer aquele trabalho na região de conquista de votos.
Ah, sim, sem dúvida.
E aí muda um pouco a lógica na questão de gastos, porque a gente sabe que uma das marcas de suas campanhas são as campanhas, assim, bem...
É, assim, a gente... Claro que uma campanha de deputado estadual é diferente de vereador, né? Mas nós não vamos mudar o princípio do nosso mandato. O nosso mandato é um mandato participativo. Eu represento um projeto, né, desde 2004, e o projeto é que é possível fazer política de maneira séria, que é possível fazer política de maneira correta, transparente, né, no verdadeiro sentido dela, que é a promoção do bem comum. Né. Tanto é que nesses 9 anos, né, de mandato não teve nada, né, nem nos meios de comunicação, em lugar nenhum, que pudesse desabonar a minha atuação, né, a atuação do nosso mandato. Por conta daquilo que a gente representa, né, e por conta de representar isso, existem várias pessoas que acabam vindo como voluntários, de fato. Né. Nas três eleições, nós nunca pagamos um cabo eleitoral, para você ter uma ideia. Todas as pessoas que foram à rua entregar panfleto ou fazer propaganda foram de maneira gratuita e defendendo esse projeto. E as outras que não foram pediam voto nos seus locais de trabalho, na sua casa, na escola, quer dizer... Então, esse é o princípio que a gente quer defender. Na primeira campanha, em termos financeiros, não na pressão de contas geral, porque daí a gente joga os estimados em dinheiro. Mas na primeira campanha, com 2.112 votos, foi R$6.000. Na segunda, com 3.681 votos, foram R$12.000. E agora, com 5.000, quase 200 votos, foram R$18.000 em recursos que nós gastamos. E tudo contabilizado. Nós não temos essa situação de recurso não contabilizado. A nossa campanha, ela é muito pé no chão. Então, se você for analisar, quem nos apoia é pelo projeto. Então, não é uma campanha... Você não vai ver, muitas pessoas falam, como você fez tanto voto e a gente não viu a sua campanha, né? Porque nós não gastamos e não temos o que gastar. Quem vem apoiar o projeto e a gente espera que a gente também tenha esse apoio, né? Colocando a candidatura para deputado estadual na cidade de Maringá e também na região.
Vereador, seja sempre muito bem-vindo à CBN, obrigado por ter vindo falar com a gente nessa manhã.
Eu que agradeço, Ronaldo, mais uma vez a oportunidade, último dia do ano, né, desejar aí para vocês um feliz ano novo, que a CBN possa continuar com esse jornalismo sério, crítico, né, eu acredito que isso tem contribuído muito para a cidade, né, sempre ouvindo os dois lados, acho que isso é que faz com que a democracia se fortaleça, né, e que a população tenha a informação correta, né, e transparente daquilo que de fato está acontecendo na cidade. E desejar a toda a população, né, maringaense, que nos ouve também da região, né, um feliz 2014, né, que a gente tenha um grande ano, né, embora a gente tenha ano de eleição, ano de Copa do Mundo, né, mas que a gente tenha essa preocupação, né, de estar continuando a fiscalizar para que o dinheiro público seja bem aplicado e votando leis, né, e defendendo para que de fato as leis possam mudar a vida das pessoas e melhorar a vida das pessoas.
Seu vereador Humberto Henrique, nosso convidado aqui na CBN. 10:30, chegando a instantes o repórter CBN.